Continuando sobre os 24 livros sagrados da Torá, nós estamos no Treasar, os 12 pequenos profetas, e passamos hoje, se Deus quiser, para o oitavo dos profetas, que é o Habacuc. Qual a história do Habacuc? Tem uma história famosa, que nós lemos, inclusive, Haftará, de algumas semanas atrás, onde no profeta, no livro de Reis, Melachim, sobre o profeta Elisha, contada a história que o Elisha costumava viajar para um determinado lugar e ali um casal resolveu, já que ele sempre vem, sempre precisa se instalar na casa deles, eles construíram um quartinho só para ele, para o profeta. Toda vez que o profeta Elisha vinha, ele tinha um quartinho já preparado, com uma mesa, com uma cama, com uma luminária, e assim ele podia se instalar bem. E o Elisha, que vinha com o seu secretário, perguntou para o seu secretário: o que nós podemos retribuir, como nós podemos retribuir a esse casal pelo quartinho que eles nos construíram? E o secretário disse que eles não têm filhos, estão casados há muitos anos, não têm filhos. Então ele já chama a mulher e fala para ela que ele abençoa ela, que no ano que vem, atroveket ben, você vai abraçar um filho. E de fato, ela ainda fala: por favor, não me decepcione. E ela então, de fato, no ano seguinte, tem um filho. Depois de uns anos, quando o menino era pequeno, um dia o menino estava ajudando o pai no trabalho do campo e ele se sente uma dor de cabeça muito forte e ele falece. A mulher que estava com o menino veio passando mal para casa, a mulher coloca o menino deitado na cama do profeta Elisha, no quarto dele, e vai procurar o Elisha, para a cidade do Elisha. Quando ela chega lá, Elisha pergunta se está tudo bem, e logo entende que não está tudo bem. E Elisha, então, em primeiro lugar, manda o Gehazi, que era o seu secretário, ir até a casa dela, com o seu cajado. Só que Elisha diz para o Gehazi, para o secretário, que ele não pode conversar com ninguém no caminho. No final ele sim fala com pessoas no caminho, ele chega lá, não dá nada certo. Então Elisha mesmo tem que viajar. O Elisha chega lá e entra no quarto e ele reza para Deus, e em seguida ele deita em cima do menino para aquecer ele novamente, e assim o menino ressuscita. Esse é um dos casos, exemplos clássicos que nós temos de ressurreição dos mortos, ainda antes da grande ressurreição dos mortos no futuro. E ele então chama a mulher, e a mulher, em primeiro lugar, se curva para o profeta, agradecendo ele, e ela pega o menino e sai do quarto. Essa história que aparece lá na Haftará, que nós lemos, isso é um resumo, que nós vimos na Haftará. Quem era esse menino? Esse menino era o profeta Habacuc. Esse menino que recebeu o nome Habacuc, justamente em nome do Atroveket Ben, você vai abraçar um filho. E por isso ele recebeu esse nome. E esse profeta Habacuc é um profeta que, primeiro, interessante que ele inspirou aquela famosa história que aparece no Talmud também, do Roni Hameagel, que não tinha chuvas, e o Roni Hameagel fez um círculo, entrou e falou para Deus: eu não saio daqui enquanto não chover. Ele aprendeu essa técnica, que não é para qualquer um fazer uma coisa dessas. Ele aprendeu essa técnica justamente do Habakkuk. Tem também uma passagem interessante no Talmud, que diz que nós temos 613 mitzvot. Só que com o passar do tempo, as pessoas têm dificuldade de dar ênfase em todas as mitzvot. Lógico, tem que cumprir todas, mas aquele ênfase e aquela vibração em qual mitzvah? E assim o Talmud traz, veio David Ameller e deu um X de mitzvot para as pessoas darem ênfase e assim por diante. Até que o Talmud termina dizendo que Habakkuk veio e deu um item. Porque as pessoas estavam com muita dificuldade. Um item que esse você tem que... Se você se entrega bastante para esse item, aí o resto fica mais fácil. E é justamente o que ele fala, Tzadik be'emunato yichye, que o tzadik vive com a sua fé. Que a fé é o que tem que impulsionar a pessoa para poder fazer o resto da Torá. O interessante é que o Habakkuk estava vivo graças à fé da sua mãe, no profeta. E ela foi lá falar com ele e sabia que, tinha certeza que ele sendo um navi de Hashem, um profeta de Hashem, ele vai resolver o problema para ela por intermédio de um milagre divino. Então, você vê que ele inclusive viveu graças ao fato da mãe ter fé. O profeta Habakkuk, e mais uma vez, nós estamos aqui vendo, são as profecias que eram necessárias para o futuro, que foram escritas. Pode ser que ele teve muito mais profecias do que isso. De qualquer forma, ele tem aqui um livro que também é curtinho, tem 56 versículos, e tem aqui algumas profecias. A primeira profecia que aparece no livro de Habakkuk é antes da destruição do templo, onde o Habakkuk tem uma profecia do que vai acontecer, da destruição, do fato do Nebuchadnezzar e a Babilônia conseguirem destruir, vencer os judeus. E em seguida, o Habakkuk questiona, ou melhor, reclama para Deus que esse povo vai fazer essa destruição sobre o nosso povo, vai causar essa destruição do nosso povo. E como assim? Eles vão sair cantando, vão sair felizes da vida? Que história é essa? E aí em seguida vem uma profecia de Deus do que vai acontecer com Nabucodonosor, o que vai acontecer com a Babilônia, o que vai acontecer com todos esses povos, Kasdim, que é o povo da Babilônia, o que vai acontecer com eles pelo que eles fizeram. E aí o Habakkuk faz uma prece para Deus, pedindo para que apresse essa desgraça sobre esses que estão querendo destruir os judeus. E até inclusive nesse trecho ele menciona sobre a revelação de Deus no Monte Sinai, e por isso que fora de Israel, no segundo dia de Shavuot, a Haftará é do livro de Habakkuk, esse trecho. E depois ele termina agradecendo, louvando a Deus pelo que Deus vai fazer com os inimigos que vão destruir o nosso povo, vão destruir a nossa terra. Esse é basicamente o livro de Habakkuk. E o próximo profeta, o nono pequeno profeta, é o profeta Zefaniá. O profeta Zefaniá foi... Ele era a quinta geração do rei Hizquiahu, de uma linhagem de quase todo mundo tzadikim, pelo menos. E ele teve as suas profecias na mesma época do Irmeyahu Hanavi, e a Huldah Hanevia, que era uma profetisa. O Talmud fala, o Midrash fala, que Tsefaniah tinha as profecias na sinagoga, o Irmiyahu tinha as profecias na rua, e a Huldah entre as mulheres. Quer dizer, cada um espalhava as suas profecias para um público específico, e todos eles tiveram profecias ligadas à destruição do templo, principalmente, na época bem crítica. Então, o livro de Tsefaniah é o nono livro dos profetas pequenos, também um livro curto. Nesse livro, o profeta Tsefaniah, no começo, está falando sobre a desgraça e o castigo que vai vir sobre o nosso povo por conta do mau comportamento e dos pecados que ele enumera e fala exatamente o que estava acontecendo. E fala sobre toda a desgraça e os gritos o desespero das pessoas e sobre o castigo das pessoas que dizem que Deus não faz o bem e não faz o mal, quer dizer, ele não dá recompensa para cada um segundo as suas ações. E em seguida, o profeta Tsefaniah chama e convoca o povo para fazerem tshuva. E implora para as pessoas largarem esse caminho. E depois ele fala sobre o que vai acontecer com os inimigos, esses que vão querer destruir o nosso povo, sobre Pelechet, sobre Amon e Moav, sobre os Cushim, ele fala sobre vários povos, o que vai acontecer com eles. E finalmente, no final do seu livro, ele fala sobre a alegria e sobre o consolo da reconstrução. Ele tem também uma profecia no final falando sobre os tempos de redenção. Roni Bat Zion, para cantar, ficar feliz, Bat Zion, Hariu Israel, e gritem com som de alegria, Israel, e se alegrem, todos esses filhos de Jerusalém. Naqueles dias Deus vai trazer glória entre todos os povos, quando trouxer vocês de volta. Esse é o profeta Tsefaniah.